Olá, viva! Nós estamos aqui no Largo Espelho das Águas. Era um largo, outrora chamado feio, mas hoje é bonito. Esse largo encontra-se de frente à Catedral do Bié, aqui na cidade do Quito. Armando Chicoca, na narração, Fonseca Xing, está lá do outro lado. E também temos aqui o nosso companheiro Silva, é o jornalista da Despertar. Ismael Pena também aqui conosco. Vamos falar, portanto, com algumas pessoas, falando seu dia a dia aqui na cidade do Quito. Olha, temos aqui uma menina, como se chama?
Rosa.
Rosa quem?
Lingati.
Rosa Lingati. Ela começou a fazer o seu negócio aos 16 anos de idade. Hoje tem 17 anos. Ela está aí com a sua bacia. Temos aqui o... O que temos aí?
Laranja e tangerina.
Laranja, tangerina, mas estamos a ver outras coisinhas lá.
É abacate e limão.
Opa, abacate e limão. Olha, quem vem no Quito Bié e também no Ambo, tem que provar pelo menos num abacate. E este largo é muito movimentado, faz uma frescura invejável, pôs a água a ser bem tratada, portanto aqui é mesmo, esse largo chama-se aqui?
Espelho d'água.
É mesmo espelho d'água, como a menina aqui fala, o seu nome então?
Rosa.
Rosa, conta-nos então, você veio aqui com a sua bacia de abacate, laranja, limão, é o seu negocinho aqui no Quito, Bié?
É o meu negócio. Eu mesmo comecei a vender desde 16 anos até os 17. Até hoje eu estou a ver que, mesmo que não ganho muito, mas ganho pouco por dia, porque por dia ganho 400 ou 500, ou não, mesmo 700 ou 800, é muito. Chega para nos ajudar também na nossa alimentação.
Então você ganha 400, 500 e chega muito bem para a vossa alimentação?
Sim.
Você trabalha para si? Ou trabalha também para a sua família em casa?
Trabalho também para a minha família em casa.
Você em casa tem o pai, tem a mãe, tem irmãos também?
Sim, tem.
Tem quantos irmãos?
Cinco.
Cinco irmãos. Contigo seis, o pai sete, com a mamã oito pessoas. Você que está neste momento a trabalhar para que então dá de alimentação a sua família em casa, é isso?
Sim.
Ô, menina, você tem quantos anos concretamente?
17.
Olha, eu vejo aqui no Quito muitas meninas não querem fazer o que você faz, vender, ganhar um bocado de dinheiro. Elas gostam de ficar nas esquinas às 20 horas, esperar homens mais velhos, para fazer aquilo que não é bom. O que você tem a dizer em relação a essas meninas que gostam de namorar ao invés de trabalhar?
Talvez ela preferir não essa vida, não ser a vida de batalhar. Batalhar mesmo assim, para você conseguir alguma coisa para você comer. Elas batalham com isso. Assim já estão habituadas.
E você habituou a trabalhar?
Sim, eu habituei mesmo a vender.
O teu pai trabalha onde?
É camponês.
E a mãe?
A mãe também é mesmo negociante.
Sim, senhora, em casa tudo na paz?
Sim, tudo na paz.
Essa bacia toda vai acabar hoje?
Vai depender. Talvez vai acabar, talvez não. Se não acabar, é terminar de vender amanhã.
Mas aqui é mesmo o local onde você faz o seu trabalho?
Sim, é mesmo aqui.
A polícia anda te chateando?
Não.
Tudo na paz?
Sim, tudo na paz.
Ok. Qual é o recado que você deixa às meninas? Aquelas ficam só a chorar, não tem dinheiro, e vêm de batalhar como você batalha?
Só tem que se ensinar. Elas próprias têm que se adaptar para ter... Pra... Se elas não conseguem, têm que procurar alguma pessoa que consiga para lhes ensinar.
Olha, esta aqui é a lição de uma menina que trabalha ajudando a sua família. São oito pessoas da família e ela batalha ao lado da mãe e do pai para dar de comer os outros irmãos. Muito obrigado, estamos juntos então.
Muito obrigado eu.
Ok, olha, agora vamos falar com outro rapaz. Faz favor, vem ainda por aqui. Também um pequenininho, olha, aqui no Quito o que vimos de facto é mesmo isso. As pessoas lutam, lutam, lutam. Já encontramos um menino que a vida é engraxador, mas engraxador de grande É, responsabilidade, sapato brilha, ele tem aí uns 8, 9, 10 anos. Como é que se chama?
Manuel Cavete.
Manuel Cavete, você tem quantos anos?
Tenho 15.
O que é que você faz aqui na praça, aqui na avenida, vidro d'água?
Vendo ovo.
Ah, quantos ovos você vende por dia?
Às vezes, 2 cartões acabam por dia.
E você ganha quanto por dia?
300.
Dá por dia você ganha 300 coisas?
Sim.
E o dinheiro levas para onde?
Guardo assim para mim comprar roupa, sapatos, para um dia não ficar só assim, assim, olhar assim, nos meus pés, não tenho chinela, não tenho o quê. Então o dinheiro não posso gastar só assim à toa.
E você quando ganha esse dinheiro? Quando você ganha esse dinheiro, você tem levado o cumbu lá na sua casa, entregar no pai e na mamã?
Na verdade, a minha mãe faleceu muito tempo e o pai não está conosco, não vive conosco. Eu estou na família da mãe, então, e deixa eu guardar o meu dinheiro para também me ver subsair.
Ok, muito obrigado. Então você trabalha para não roubar?
Sim, trabalho para não roubar, tal como os outros aí. Que só lhes pegam bebê, ou para não pensar muito, esses que começam já a fumar com 10 anos, já estão aí a se drogar. Só para mim não me acontecer isso. E também me entregar na igreja.
Você anda na igreja?
Sim.
Tudo na paz?
Sim.
Ok, muito obrigado. Estamos juntos então. Boa sorte no seu negócio.
Sim, sim.
Ok. Esses são os jovens aqui no Cuito. Agora há um grande festival aqui a nível nacional. Olha, realiza-se aqui um grande festival anualmente, visando efetivamente solidarizar-se com as vítimas do Cuito Bié. Nós temos aqui um grupo de jovens, rapazes, meninas, portanto estão aqui na província do Bié, aqui no Cuito, vieram nas várias províncias de Angola. Vamos conversar então com eles, portanto são jovens empreendedores, jovens que gostam de fazer alguma coisa a favor das vítimas do Cuito Bié. Está falando em direto para a Voz da América e também para o Namib Fala a Verdade. Queremos então o nome em primeiro lugar. O que vieram aqui fazer na cidade do Cuito Bié?
Muito boa tarde, o programa Fala a Verdade, ou seja, Namib Fala a Verdade. Chamam-me por Henrique Gambola e tenho como nome artístico Dom Credi. Somos organizador do festival de teatro Olombangi. E esse mesmo festival de teatro foi criado no ano 2012. E, portanto, tenho a dizer que estamos então a realizar a décima edição do mesmo festival. E esse festival tem como principal objetivo que é homenagear aqueles guerreiros que lutaram na defesa do país, em particular da província do Bié e no município do Cuito, e esses que repousam então no cemitério monumento no Cunge. Esse festival tem uma dimensão nacional porque congrega vários grupos, ou seja, diversos grupos vindo de diversas províncias. Estamos a falar de Namibe, Benguela, Uambo, Quando Cubango, entre outros. O festival começou no dia 23 e vai até ao dia 28. E é realizado anualmente no mês de fevereiro.
Em memória às vítimas?
Sim, para ressalvar, mês de fevereiro não, no mês de junho. Certo.
Tudo em memória às vítimas do Cuito Bié.
Exatamente, em memória aos heróis do Cuito Bié, que são os mártires da cidade do Cuito.
Nós também sabemos que vocês já estiveram, portanto, no cemitério, um cemitério histórico, já lá estiveram, depositaram coroas de flores naquele mesmo local.
Certo, por ser um festival, né, em homenagem a esses gloriosos ou grandiosos senhores, né, que lutaram pela batalha da nossa cidade, nossa alva cidade do Cuito. Então, no nosso programa das festividades do Olombang, ou seja, o Festa Teatro Olombang, houve um programa de atividades na qual então levamos os atores todos vindo de diversas partes, né, da nossa nação, que é Angola, que é para então conhecerem a este cemitério onde repousa então há mais de 1000 almas então desses guerreiros que lutaram pela cidade do Cuito, Cuito Bié.
E agora, como é que vai o nosso teatro em Angola?
Bem, o teatro, falando do teatro em Angola, acho que eu não seria a pessoa ideal para falar do teatro em Angola. Talvez um pouco do teatro aqui na nossa província do Bié.
Se aquilo que tem carne no corpo, pois é uma escolha do seu lado, e o teatro em qualquer parte do mundo joga um papel muito importante na educação das comunidades também.
Pois, na verdade, o teatro é vida, né? Nós temos uma paixão enorme pelo teatro, porque com ele nós aprendemos muita e muita coisa. Até nós aconselharíamos às instituições de ensino que tivessem também uma disciplina a falar de teatro, porque isso ia facilitar aos nossos alunos, né, a terem uma retórica aceitável, a terem a capacidade de retenção de conteúdo, assim sucessivamente. Então é de louvar, né? É de louvar primeiro a iniciativa que o Falar Namib tem de chegar até a nossa província e termos a oportunidade então de falar um pouquinho sobre o festival do teatro que é Olombang.
E como é que vai entrar essa atividade de teatro aqui no Bié? É, a cultura no Bié. Bié é uma província que naturalmente se caracteriza também pela cultura. Olha, ontem estivemos num instituto denominado Ndunduma. Esse Ndunduma foi um grande homem aqui também, nestas terras. É, e como é que vamos em termos da valorização da cultura angolana?
Bem, para dizer que de cultura, Bié é mesmo rica, né? Bié é rica em cultura. Não só estamos a falar de teatro, estamos a falar também de dança, estamos a falar de música, estamos a falar de outras artes, como design, assim sucessivamente. E nós, na parte teatral, também fizemos nossa parte, mas Bié é rico em cultura, sim.
E você, jovem, tem sabido preservar esta veia da cultura do nosso povo?
Sim, a ideia é essa, né? Não fazermos perder aqueles dotes que os mais velhos deixaram. Então, nós que restamos, a ideia é tentar revitalizarmos, né, e permanecermos, então, com as ideias criadas anteriormente pelos nossos antepassados.
Olha, este largo onde estamos teve um nome no passado e parece-me que agora recebeu uma reabilitação forte, também ganhou uma outra dimensão. Estamos aqui, estamos a sentir, portanto, um ar puro, devido à água. Como é que se explica isso?
Certo. O jardim é denominado como Pouca Vergonha, ou seja, é famoso por Pouca Vergonha, mas também agora chamamos por Espelho de Água. Mas ainda não saiu da mente das pessoas que ela é chamada por Pouca Vergonha, né? Atendendo às imagens que nelas se encontram. Então, por causa das imagens que nós encontramos aqui neste mesmo jardim, por isso é que é denominado como Pouca Vergonha, porque elas são imagens nuas, né? Exatamente isso.
Estamos aqui à nossa atrás, estamos a ver uma menina nua, a tomar banho, e também vemos uma outra também a despir roupa. E esse jardim fica de frente à catedral da Igreja Católica. Então, reabilitou-se, agora passou a ter o nome de Jardim Espelho d'Água.
Exatamente, tal como já disse, né, que o jardim desde então foi chamado de Pouca Vergonha. É o famoso Jardim Pouca Vergonha, mas depois de uma reestruturação, então foi intitulado novamente como Jardim do Espelho d'Água. Mas a maior parte conhece ainda ou ainda permanecemos com o Jardim de Pouca Vergonha.
Muito obrigado. Já agora, para terminar, meu amigo, neste momento quase que o país todo está a torcer para que as eleições que se avizinham se realizem num clima de paz contínua. É aquela paz que os heróis trouxeram para este país e que as pessoas se respeitem mutuamente, cada um vende o seu carapau. Qual é a mensagem que deixa para a juventude?
Bem, as eleições é um dever cívico, na qual nós todos auguramos ou desejamos que todos vão, as eleições ocorram num espírito de irmandade, num espírito de familiarismo, num espírito de comunismo. Que tudo corra bem, vamos todos nos dirigir às urnas no dia 24 e assim escolhermos então aqueles a quem queremos que dirijam o nosso país.
Muito obrigado, estamos juntos!
Muito obrigado. Uma mulher fala, verdade.